tempo, na primeira semana, um pai disse que o filho de 4 anos apenas não queria ir para a escola porque um coleguinha disse que não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse pai perguntou o que dizia, né, para esse filho, ele com a voz embargada. E aí eu já na primeira semana do grupo, eu fiquei sem saber o que dizer, né? Era um grupo de discussão e eu não sabia nem o que falar para esse homem. E na mesma semana, um segundo pai, que tinha perdido a filhinha de 5 meses, disse que as pessoas davam flores, um abraço, apoio para a mãe, mas para ele nada, né? Não tinha nenhum meus sentimentos, uma coisa assim, era como se ele já soubesse lidar com a questão. E aí ele perguntou também com a voz embargada por que a sociedade não enxerga a dimensão afetiva do homem preto. E aí eu percebi que, de fato, homens também precisavam de acolhimento. Não dá mais para invisibilizar a cultura afro-brasileira. Afinal de contas, nós somos 54% da população. A maior população preta no mundo, atrás apenas da Nigéria.
Humberto Baltar nos recebeu na sua casa no Rio de Janeiro. Ele é professor, educador, tradutor, palestrante e consultor étnico-racial. Também é coautor do livro Seja Homem, publicado pela editora Conquista. Idealizou o coletivo Pais Pretos Presentes, com a esposa Tainá Baltar, formando uma rede de apoio e acolhimento para famílias pretas.
Eu peguei 3 livros que eu queria ler, assim, passar por cima, assim, ler a capa, ler a orelha, né, e tal. E ele pegou um livro e sentou na poltrona. Ele começou a ler o livro e eu comecei a passar os meus, assim, olhando a orelha e tal. Daqui a pouco eu me levantei e ele, assim, para mim, ué, você já leu esses livros? E eu disse, não li ainda. Ah, mas por que você não vai ficar com nenhum deles? Ah, porque eu não gostei. Tá, mas como é que você não gostou se você não leu? Aí ele deu de ombros assim, tipo, que coisa esquisita essa, né? Tipo, como é que você já sabe que o livro não é bom? E ele ficou ali lendo o livro e depois ele levou, né, o livro para casa.
Para quem ouviu o episódio sobre os livros, então já deve ter reconhecido o Jefferson Tenório. Mas para quem não conhece ainda, Jefferson nos recebeu na sua casa em Porto Alegre. Ele é doutorando em literatura, professor e escritor. Autor de várias obras, ganhou em 2021 o Prêmio Jabuti de Melhor Romance pelo seu livro, O Avesso da Pele.
Bom, meu nome é Humberto Baltar, eu tenho 40 anos, moro no Rio de Janeiro, sou professor de inglês, né, e sou pai do Apolo, né, que vai fazer 3 anos no mês que vem.
Eu sou Jefferson Tenório, eu tenho 44 anos, nasci no Rio de Janeiro, moro aqui em Porto Alegre já há alguns anos, sou escritor e atualmente estou terminando o meu doutorado em teoria literária. O nome do meu filho é João e ele tem 12 anos.
Produzido pela Seri, esse é o podcast Caminhos Possíveis. Nesse episódio, o diretor Aron Fernandes debateu junto com Humberto Baltar e Jefferson Tenório sobre desigualdades, quilombos e antepassados.
A gente já voltou da maternidade com a incumbência, né, que ficou comigo do banho, né? Porque a minha sogra já fez aquele cordão de isolamento, né? O banho é comigo, né? Porque pode deixar cair e tudo mais. Mas eu falei, poxa, mas aí como é que vai ser isso, né? A sogra vai vir na hora do banho todo dia? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Aí eu fui entrando e procurando o meu espaço, porque a gente tem um mito, dois mitos, aliás, que são extremamente nocivos, que é o mito do amor materno, né, incondicional, aquela mãe que está sempre preparada para amar, para acolher, para tudo, e o mito do outro lado da incompetência paterna, né? É aquele cara que você vê nos seriados aí de família, que o cara não sabe onde é que tá a fralda, ele não sabe como é que troca uma fralda, dá um banho num bebê, se enrola todo, se suja todo de talco, aí todo mundo começa a rir. É um pai cômico, né? A mídia vende essa figura do pai perdido. Então, isso que a mídia vende, esse pai perdido. Então eu não queria estar nesse lugar. Então, quando eu percebi esse movimento de banho comigo, banho comigo, vamos lá, deixa eu chegar aí também e deixa eu fazer parte, porque é meu filho, né?
Acompanhei tudo, assim, e tudo muito de perto, assim, toda a gravidez, né? Eu era daqueles que ficava visitando os sites para saber o que estava acontecendo de mês a mês com a criança, né? Ah, agora ele tá, as mãozinhas estão crescendo, agora não sei o quê. E filmei o parto também, estava junto ali, segurando a mão, né, da mãe dele. Então foi um momento muito bonito, assim, né? Todo esse processo, né? Então, eu acabei me separando quando o João tinha 8 meses. Ele morava em Santa Catarina e eu aqui em Porto Alegre, então são 6 horas de viagem que eu fazia, então eu não podia ver ele, né, com muita frequência, né? Então eu entendi que os momentos que eu tivesse com ele teriam que ser momentos significativos, assim, né? Então eu tinha que estar ali de corpo presente, eu tinha que tentar proporcionar a ele uma qualidade nesse encontro, né? E era sempre muito difícil, né? Porque era toda uma conquista, né? Que eu precisava fazer em pouco tempo. Então, eu chegava na sexta e aí ele já estava um pouco longe de mim, né? Não estava muito próximo, não falava muito comigo. E aí eu também tinha algumas brincadeiras que era só nossa, né? Que era também um código, assim, né? Para que ele entendesse, olha, eu tô aqui, né? Sou teu pai, a gente pode brincar, né? Então, e aí no domingo a gente já estava super bem, mas eu tinha que ir embora. Então era isso, era tentar transformar esses momentos. Eu acho que é o que os pais separados deveriam fazer, né? Ou seja, quando você vai pegar o seu filho, que aquele momento seja um momento significativo, né?
Quando eu soube, né, dessa paternidade, né, do Apollo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo angustiado pela realidade racial, né, do Brasil. E aí perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar e a gente falar da paternidade, empoderamento infantil, da questão da masculinidade. E assim acabou nascendo o que hoje se tornou o coletivo Pais Pretos Presentes. Uma discussão sobre o antirracismo, empoderamento racial, né, sobre emancipação e tudo mais, era praticamente inexistente, né, na minha infância. Praticamente não, inexistente. Eu diria que após os meus 30 anos que eu comecei a, de fato, me envolver nessa questão do empoderamento racial, né, com mais seriedade.
Através do coletivo Pais Pretos Presentes, Humberto Baltar coordena diversas atividades, cursos e palestras de vários grupos, onde acolhem não só os pais pretos, mas também as mães pretas e os pais e mães de filhos pretos.
A descoberta de ser negro, ela acontece na infância de qualquer modo, né? Se os pais não dizem, alguém vai dizer para ele em algum momento. Eu acho que a questão é preparar os filhos para esse momento. É um momento em que ele vai olhar para o seu braço, para suas mãos e vai perceber que ele é diferente dos outros, dependendo do lugar onde ele está, né? E essa diferença de cor, o que não deveria ser algo grave, no Brasil ela é grave. E justamente por causa dessa gravidade é necessário preparar os filhos para esse momento. Eu acho que essa preparação tem a ver com o modo como você vai educando seu filho, ou seja, naturalizando personagens negros, a cultura negra, você falando dos orixás, falando dos mitos africanos, fazer com que ele entenda que as religiões de matriz africanas não são demoníacas, como se gosta de pensar. E aí você vai criando ali, né, um mundo para que ele perceba que ser negro não é algo negativo. Então tem a ver aí também com se sentir orgulhoso do cabelo, né? Se sentir orgulhoso da cor da pele, né?
Essa pergunta é o que é a paternidade preta, é uma pergunta muito difícil, né, de responder, porque no caso do Brasil, a paternidade preta é conviver com a incerteza da possibilidade de criar, né, o próprio filho, da possibilidade até mesmo de viver. Dá um nó na garganta só de imaginar que eu vou ter que dizer para o meu filho algum dia que ele não pode correr na rua, porque podem, entre aspas, confundi-lo com um assaltante em fuga e balear o meu filho porque ele estava correndo. Existem vários casos assim, né, de pessoas que foram baleadas, né? Então são conversas difíceis, né? E a pessoa preta, ela entende cedo isso. Quando você traz uma boneca africana, você usa tecidos africanos em casa, pratos, né, africanos fazendo parte ali da sua culinária, né, da alimentação. Quando você traz a história, né, de árvores, por exemplo, africanas, como o baobá, e a criança já começa a entender que ela vem de um berço civilizatório riquíssimo. Então, esse discurso da escola de que a história dos pretos começam com a escravidão, ou melhor, escravização do povo preto, jamais vai ser aceito por uma criança que é criada, né, no seu dia a dia com essas referências de auto-amor, auto-afeto, auto-valorização. E, na verdade, um simples brinquedo já é um caminho para o letramento racial. Aqui em casa mesmo, a gente tem vários bonecos pretos, brinquedos, livros com personagens pretos. Então, o Apolo, com 3 anos de idade, já tem várias referências de auto-amor preto. Ou seja, isso já é letramento, mesmo antes dele saber ler e até mesmo falar, né? Que o meu filho, ele tá no espectro autista, então ele não fala. E ele não precisa da linguagem verbal para ter esse letramento, né, por causa das referências que ele já tem. E eu acho isso até mais potente do que eu sentar com meu filho, por exemplo, e explicar para ele que ele não pode andar de boné no Brasil, ou de touca, ou com as mãos para trás, ou as mãos no bolso, ou atrás de pessoas brancas à noite ou de madrugada na rua, porque ele pode ser confundido com um criminoso. Porque se eu disser para ele que ele vai ser minimizado, humilhado, ofendido pelo tom de pele dele, eu não tô preparando ele pro racismo, eu tô preparando ele pra já ser receptivo a essa agressão que vai acontecer. Eu acho que esse é o problema central do Brasil. As pessoas pretas já esperam sofrer racismo. E aí, quando sofrem, elas ficam numa espécie de letargia, né? Elas ficam meio que paralisadas como espectadores, porque entendem que aquilo já tá no roteiro. Quando você prepara, você normaliza. Então eu não quero prepará-lo para sofrer racismo de maneira alguma. Eu quero prepará-lo para ser amado, para se respeitar, se valorizar, para que aí qualquer coisa que saia disso, ele já estranhe e proteste. Aí eu acho que eu entendo que esse é o verdadeiro empoderamento, né, que eu posso dar para ele.
Ao mesmo tempo que você precisa proteger seu filho desse mundo racista, por outro lado, você também precisa dar instrumentos para que ele consiga se defender. E isso é muito difícil, né? Porque passa por várias instâncias, né? Passa por uma instância subjetiva, mais filosófica, né? Mas também passa por algo mais prático, do tipo, olha, se você for abordado pela polícia, você não pode reagir, porque se você fizer qualquer movimento, você vai morrer, né? Então você também precisa dessas questões mais práticas, assim, né? E coisas que a minha mãe dizia desde sempre. Não pode sair sem documento. Se você sair de noite, não faça barulho, não faça algazarra, né? Quando a polícia chegar, baixa a cabeça, não faz nenhum movimento. Então, eram essas instruções que eram, na verdade, uma instrução de sobrevivência, né?
Eu entendo que letramento racial é a busca pela emancipação de pessoas pretas a partir de uma perspectiva decolonial, né? O que eu quero dizer com isso? É esse olhar dos próprios pretos olhando a sua ancestralidade, né? Olhando para a África, olhando para o legado ancestral africano, a filosofia africana, que para muitos de nós sequer existe, né? Que na escola a gente não ouve falar nada sobre Kush, Kemet, né, que é o Egito Antigo. A gente precisa usar a forma como a África enxerga a infância. Caso contrário, vai ser colonial, né? E como que a África enxerga? Uma das coisas importantes é que a África vê a criança como alguém que já chega nesse mundo pronto. É um indivíduo que já chega com as suas inclinações, seus dons, suas vocações. E a gente deve simplesmente descobrir quais são e não tentar moldar.
Teve uma situação num supermercado, acho que uns 2 meses atrás, ele estava com a minha irmã num supermercado e ela precisou ir no caixa eletrônico, ficava ali na entrada do supermercado, e ela pediu pro João pegar um carrinho. Ah, você vai ali e pega um carrinho enquanto eu tô aqui no caixa eletrônico e tal. Aí o meu filho entrou e pegou o carrinho. Quando ele pegou o carrinho, veio o gerente da loja e disse, ô, não é pra pegar não, tá fazendo o que aqui? Assim, nesse tom, assim, né? Ele entendeu que o João era um trombadinha, era alguém que, enfim, estava roubando o carrinho, né? E aí a minha irmã percebeu, entrou na loja e perguntou: o que está acontecendo aqui? E aí o gerente: ah, ele é seu filho? Não, ele não é meu filho, ele é meu sobrinho. Eu pedi para ele pegar o carrinho. E, ah, não, tudo bem. Daí ele começou a se desculpar todo e tal. E aí o João pegou o carrinho. Só que a minha irmã me falou que ele não entendeu o que era racismo. Ele achou que foi uma grande confusão, assim. Mas nós sabemos que foi. Pai é pai, né? Então, você vai ter que lidar com dilemas com seus filhos, enfim. Mas para os homens negros, você ainda precisa lidar com o racismo. É algo que atravessa, né? E a partir desse atravessamento você precisa lidar com isso também. E como é que você vai preparar o seu filho também para essas questões, né? Então, me parece que a paternidade, ela, num certo sentido, ela pode ser universal, mas com os pais negros é preciso levar em consideração também o racismo, né?
Os convidados deste episódio têm origens e histórias de vida semelhantes. Os dois tiveram que lidar com a ausência dos seus pais, mas também ambos são pais presentes.
Como eu fui criado sem pai, o meu pai ele foi embora quando eu tinha 1 ano de idade, e eu sempre tive em mente que quando eu fosse pai, se eu fosse pai, eu gostaria de fazer diferente. E aí foi um acontecimento mesmo, assim, de me cumprir enquanto filho, né? Ou seja, eu deixei de ser filho e passei a ser pai. E aí, a partir dessa relação, eu começo a pensar muito na paternidade, né? Anos depois, quando eu completei 40 anos, eu reencontrei o meu pai. Isso tem 4 anos. Então foi muito forte isso de reencontrar ele por acaso. Foi uma situação de sorte até. Reencontrei ele e, enfim, né, parecia que alguma coisa estava se fechando ali, né? Então me tornei pai e reencontrei, né, o meu pai.
Nesse primeiro desafio, que foi descobrir a minha paternidade preta, eu já sabia que eu ia ter que lidar com racismo, que eu ia ter que lidar com a questão da masculinidade e com a questão também do afeto. É porque eu tive um pai provedor. Ele me deu roupas, me deu estudo, me deu uma ótima educação, mas ele não dava aquele abraço, aquele afago, não dizia eu te amo, não houve conversa sobre as minhas inseguranças, os meus medos, minhas angústias. Então, quando eu soube da minha paternidade, bateu um medo muito grande de eu não conseguir ser esse pai afetivo, né, amoroso, carinhoso. A paternidade, ela é meio poético, mas é como eu vejo, ela é uma máquina do tempo, eu diria, né? O meu filho, ele me permite ressignificar a minha própria infância, coisas da minha infância que eu não entendia, coisas da paternidade que o meu pai ofereceu para mim enquanto modelo, que eu não entendia, eu o acusava, né? Poxa, ele foi ausente, não foi afetuoso, foi só provedor e tudo mais. Nossa, só provedor, um cara que dá uma educação incrível. Eu passei em todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro, né, que é o UERJ, UF, UFRJ, tudo sem cursinho, pela educação que ele me deu, valorizando o estudo. Eu não posso criminalizar a criação provedora, até porque ele teve esse modelo do pai dele também. O meu avô, né, José Baltar, a ideia dele de amor era despensa cheia. Era o guarda-roupa com o uniforme para a criança ir para a escola, né? Isso era amor, era não faltar nada. E o meu pai recebeu esse modelo e desempenhou muito bem esse papel. Não abraço esse discurso acusatório que classifica como masculinidade tóxica o pai que é provedor. Cobrar isso de um homem que nasceu em 1956 é desonesto demais. Eu sou um defensor da paternidade possível.
Eu acho que essa cena tá no Terra Estranha, do James Baldwin, que o narrador se pergunta, né, como ser um pai diferente, né? Como é que você consegue ser um pai diferente daquilo que você recebeu, né, do seu pai? E a gente tem uma geração inteira, pelo menos a geração de pessoas negras, da minha geração, que são pessoas que estão na faixa dos 40 anos, que foram criados sem pai e que hoje são pais e que tentam, de certo modo, exercer uma outra paternidade. Então, como é que você faz isso, né? Eu não sei, eu me trato, né? Eu vou para terapia, acho que é super importante você tratar esses traumas, essas ausências, né? Então, para que você não repita, porque além do racismo estrutural, é muito fácil também você cair nessa, assim, né? De você também atribuir a sua ausência paterna à sociedade, né? Claro que existe, sim, um racismo estrutural, mas você também precisa rever, né, o modo como você lida com isso, como é que você lida com seu filho. Isso é uma reflexão cotidiana, você precisa pensar, né, que outra paternidade você pode oferecer e fugir desses estereótipos, né?
Quando eu sinto medo de não conseguir ser afetuoso com meu filho porque eu tive um pai provedor de coisas, mas não de afeto, e eu não sei se eu vou conseguir dar esse afeto a ele, e levo essa pergunta pro quilombo, pro coletivo, os pais percebem a dimensão que tem essa minha indagação e param o que estão fazendo e começam a falar comigo como foi com eles, descobrir esse afeto, como foi descobrir essa possibilidade de dizer eu te amo para um menino, dar um beijo num menino, um afago, como que isso foi novo para muitos deles que, assim como eu, não tiveram isso do próprio pai. E sem perceber, me encorajam, né? E me educam e me dão um letramento emocional para eu saber como gerar em mim um afeto que eu não recebi. Você pode, sim, gerar em si o que você não recebeu através do aquilombamento. É no aquilombamento que a gente se refaz, que a gente nasce de novo, que a gente gera o que não tinha. E ter realizado isso muito antes foi fundamental tanto para o meu casamento, quanto para a minha paternidade, quanto para a minha masculinidade, que foi o que eu estava falando sobre aquele medo de não conseguir ser afetuoso. Eu já era afetuoso com o Apolo muito antes dele sair do ventre.
A nossa relação, eu quis criar um tipo de vínculo com ele, isso não foi totalmente consciente, mas talvez hoje isso esteja mais consciente, mas eu quis criar um tipo de vínculo que ele fosse um vínculo afetivo, mas também que ele fosse um amor intelectual, né? Ou seja, que houvesse esse vínculo também pelo conhecimento, porque eu acho que você consegue estabelecer uma relação também mais profunda, né?
Tenório foi o primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das principais do calendário literário do Sul. Atualmente, Jefferson Tenório está terminando o doutorado na PUC Rio Grande do Sul, onde ele estuda a representação da figura paterna nas literaturas luso-africanas.
Por mais bom pai que você seja, o filho sempre vai ter o que falar de você. Assim como a gente sempre vai ter o que falar da mãe, do pai, enfim. Não há como fugir disso e a gente tem que saber lidar com essa questão, né? Ou seja, não existe perfeição e é isso. Mas acho que tem uma outra coisa que é cultural também, que é essa ideia do cuidado, né? O modo como nós vemos o cuidado no Ocidente, ele é diferente, por exemplo, do cuidado nas comunidades africanas. E aqui eu não estou colocando nem melhor nem pior, né? É só uma constatação, assim. Então, o modo como a gente vê o cuidado no Ocidente, ele é, primeiro, egoísta e individualizado. Então, se você tem um filho, o problema é seu, exclusivamente seu. E se a gente for falar da maternidade, é pior ainda, né? Porque se a sociedade pode, eventualmente, condenar um pai pela sua ausência, você imagina o que acontece com uma mãe que é ausente, né? Ela é execrada, enfim, não é nem considerada mulher. Como assim você deixa o seu filho, a sua filha, o seu filho, né? Quando a gente vai para as comunidades africanas, a gente vê que esse cuidado, ele não é individualizado, mas ele é coletivo. Então, e esse coletivo, ele é, assim, faz parte da formação familiar. Então, como as famílias são muito grandes, né, os filhos são mais numerosos, né? Você tem, por exemplo, sei lá, 2, 3 tios, você tem avós, avôs, primos mais velhos, e todos eles são responsáveis pela criação, porque eles também foram criados desse modo, também foram criados por várias pessoas. E esse modo de criação, ele tira o peso tanto da mãe quanto do pai, porque eles foram criados assim, né? E eles também ajudam a criar os filhos dos outros, né? E é claro que existem outros problemas também. Não estou aqui idealizando nem dizendo que essa seria uma criação perfeita, né? Você vai criando outros problemas aí.
Eu acho que o principal, que não pode ser esquecido, né, é que existe essa unidade em todos nós e que ninguém deve se sentir isolado, sozinho e desamparado nessa luta por uma paternidade mais inclusiva, mais amorosa, mais afetuosa, e que a gente deve aprender uns com os outros. E existem coletivos, grupos de apoio, grupos de escuta ativa para isso, não só o coletivo Pais Pretos, mas diversos outros. Eu faço esse convite para que todas as pessoas, não só homens, né, não só pais heterossexuais, homoafetivos, bissexuais, mas mães também, em todas as configurações, busquem coletivos parentais. Não encarem sozinhos, né, esse desafio da criação, da formação de um filho.
Caminhos Possíveis é uma produção a série, com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartwerten, consultoria de formato e conteúdo Walter De Simone, apoio à pesquisa Lucas Neves, direção e produção Aron Fernandes. Coordenação de produção Mathieu Rouget, edição de Nana Ribeiro, assistência de edição Victor Gagetti. Desenho de som, mixagem e trilha original de Ivan Garro. O som direto deste episódio foi feito por Michele Leal Mendonça, no Rio de Janeiro, e Ivan Lemos, em Porto Alegre. A transcrição das entrevistas é de Márcia Reis e Ricardo Reis. A produção da série é de Rune Tavares e Rodrigo Sartwerten. O podcast agradece a comunidade da Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, em São Paulo. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou posição oficial da Fundação Bernard Van Leer ou do IFAM, Instituto da Infância.